Olá, pessoal, boa tarde nesta segunda-feira, né? Com um monte de coisas para a gente tratar, conversar aqui, dialogar. E hoje aqui com a gente a Samantha, que está sempre ao nosso lado, trazendo visões importantíssimas. Conosco também o Antônio Carlos. O Antônio Carlos é produtor rural no setor da laranja, da citricultura. E a nossa Letícia, a grande rainha aqui de olho no material escolar, entre outras coisas. E eu creio que daqui a pouquinho o nosso amigo extraordinário Roberto Rodrigues também deverá estar entrando. Mas hoje eu gostaria aqui de. Vamos ter que tratar do assunto do Trump, do assunto do tarifaço, sem dúvida alguma, e vamos tratar também do aspecto, Samantha, que você tem participado muito, do aspecto do georreferenciamento, tá certo? Do nosso setor todo ambiental. E eu gostaria de começar contigo nessa visão, porque ela é uma visão estratégica muito importante para o nosso negócio a curto, médio e longo prazo. Samantha, traga, por favor, esse tema antes da gente cair no assunto do tarifaço, da citricultura, aqui entre nós, e ver se o Roberto também daqui a pouco entra conosco. Por favor, Samantha.
Obrigada, Tejom. Boa tarde para você, para a Letícia, para o Antônio, para todo mundo que nos assiste, que nos ouve. As tarifas certamente vão tomar toda a pauta, então deixa eu pegar um pedacinho aqui, porque, e citro principalmente, né? Porque é um setor que vai ser super afetado, esperamos que não, mas que tende a ser super afetado aí por essa questão do tarifaço do Trump. Mas olhando um pouquinho aqui para nós estamos aqui em Brasília, na última semana antes do recesso. Para você ter ideia, Tejon, temos 42 itens na pauta da Câmara Federal. Obviamente que não vamos conseguir votar tudo isso, mas coisas importantes. A questão do georreferenciamento é uma questão que está sendo discutida principalmente para assentamentos. O que a gente percebe no Brasil? O nosso problema fundiário crônico atrapalha várias coisas. Não só na parte ambiental, nós temos o cadastro ambiental rural, que gosto de salientar, não é um cadastro relacionado à parte fundiária. Estamos falando, quando falamos de CAR, de mapa de uso do solo, onde tem mato, onde tem produção. Quando a gente fala de georreferenciamento, a gente fala de perímetro. Nós estamos ali delimitando essas propriedades. E de acordo com a lei do georreferenciamento no Brasil, as grandes propriedades tiveram esse georreferenciamento obrigatório. Isso ajudou bastante no mapeamento, mas a gente foi diminuindo o número, né, o tamanho das propriedades que deveriam ser obrigadas, e nós temos um buraco aí, um vazio muito grande para as áreas de assentamento. O que se defende agora nesse projeto é que os assentamentos tenham a assistência do governo e, inclusive, aqui que está a inovação dos estados para fazer esse GEO, para que a gente possa mapear efetivamente onde estão essas propriedades, onde estão os vazios, que são áreas devolutas ou áreas ainda não atribuídas, para que a gente possa fazer uma implementação de uma regularização fundiária e, caso necessário, de uma reforma agrária, com mais eficiência. A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente conhece. Então, esperamos que isso avance. Provavelmente essa discussão vai ficar para o segundo semestre, mas para esse primeiro, para esse essa semana aqui, nós temos discussões importantes de negociação de tarifa. Temos negociações agora no, no, na Câmara Federal a respeito de imposto de renda, a respeito de segurança pública, e esperamos votar o projeto de lei do licenciamento ambiental, que está aí também na pauta, sendo discutido. Foi uma polêmica lá no Senado. Foi apresentado o relatório na semana passada pelo atual relator lá na Câmara e a gente espera que vote essa semana, Tejom.
Samantha, muito importante o que você está trazendo. Inclusive, quando formos tratar dos aspectos do agronegócio numa visão mundial, nós vamos ver que a originação, e daqui a pouquinho nós vamos pedir aqui para o Antônio Carlos, a originação passa a ser uma coisa que você não simplesmente muda ela numa penada. Olha, não quero mais laranja daí, não quero mais café daí. Você não faz mais isso, porque um sistema todo vai exigir a origem de onde veio, rastreabilidade, certificações, cadastro, demarcações. Ou seja, a agricultura que vai daqui para frente não é mais uma ideia daquela lá de antigamente, que você, ah, deixa, de onde, não importa de onde vinha a laranja, não importava de onde vinha nada. Então, nós vamos bater um papo também sobre isso, nessa questão aí do tarifaço, tá certo? Mas antes de continuar aqui, vamos ouvir um pouco
Feijão.
A Letícia, por favor.
Eu queria trazer mais algumas coisas sobre essa parte de georreferenciamento, aproveitando que nós temos uma grande especialista aqui, né? Mas, Amanda, só para trazer mais uma pauta aí, as pautas de educação também estão rolando à solta, né? A gente não para de reuniões constantes aí e também tem movimentado muito o Congresso nessa semana aí, a gente está trabalhando junto também nessa pauta. Mas o decreto do georreferenciamento, ele para o prazo que se encerra agora em 20 de novembro, né, de 2025, é para pequenos imóveis, né, com menos de 25 hectares. Então, há necessidade de fazer esse georreferenciamento. Só para trazer aqui, porque mesmo não tendo, a gente não tendo penalidade direta ou imediata para esses imóveis, a ausência do certificado ela vai inviabilizar operações de compra e venda, inventário, desmembramentos, financiamentos, pode também impedir as regularizações futuras. E, ao contrário disso, ele fortalece a segurança jurídica, elimina sobreposições e disputas, valoriza o imóvel, então traz mais clareza para os registros. E aí eu queria trazer aqui, até para você comentar mais um pouquinho nessa manta, porque a gente vive um paradoxo territorial aqui, né? Na hora que a gente pega as análises do CAR, a gente tem um monte de área sobrepostas, né? E no caso do georreferenciamento também. Então, o território físico brasileiro soma 850 milhões de hectares, mas o território virtual, que é a soma desses registros fundiários sobrepostos, ultrapassa o território físico do Brasil. Então, é aquele grande dilema brasileiro, né, da gente trazer os dados da forma correta, isso vai trazer segurança, ter segurança territorial, vai impedir crimes, vai impedir, né, invasões, vai impedir parte, né, dos grileiros e tantas coisas aí que traz esse problema, né? Então, a gente não tem que, talvez, implementar só quando temos sanções, temos que nos antecipar a esses problemas e tirar da frente, né? Tem uma grande oportunidade aí.
Exato, Letícia, e o detalhe, quando você traz, né, que a gente tem muitas sobreposições, quando a gente olha para o CAR, nós temos 7 milhões de cadastros, em média, e segundo o IBGE, nós temos 6 milhões de propriedades, menos ainda, um pouco menos de 6 milhões, quer dizer, pelo menos 1 milhão, e olha o tamanho desse número de sobreposições que nós temos em cadastro ambiental rural. E quando a gente fizer o GEO, da forma como a lei estrutura, como foi para os grandes proprietários, de acordo com coordenadas UTM, as características técnicas de marcação, de marco nos vértices, etc., nós vamos conseguir montar esse quebra-cabeça com muito mais segurança, porque você faz um cadastro, um registro no CIGEF, e aí você consegue ter segurança até para aquela rastreabilidade que o Tejão estava falando, que não vai ser comprar aleatoriamente de qualquer um, tem que saber de onde veio, por onde passou e aonde vai chegar. E o detalhe que você trouxe da questão de a gente não consegue financiamento, a gente não consegue dar nada, um imóvel em garantia, os pequenos, quando eles estavam nessa briga, porque a lei já foi adiada para fazer para os pequenos esse GEO, quando teve essa briga de faz, não faz, nós percebemos que há um grande abismo entre a possibilidade deste menor de 4 módulos fazer um georreferenciamento com essas coordenadas e marcação e colocação de marcos, porque o Brasil é muito grande. Então, essa descentralização de poder usar as estruturas dos estados e, na minha opinião, até dos municípios, para que a gente consiga fazer isso, eu acho que só colabora para que a gente consiga gerir esse território de uma forma mais eficiente. Me preocupa um pouco a gente usar satélite da China para fazer isso, mas isso é uma outra questão.
Bom, na verdade, Samantha, as confianças estão um pouco em baixa hoje no mundo inteiro, tá certo? Então, acho que não está sendo mais assim uma característica apenas de um parceiro. A coisa está meio complicada e distrust, uma palavra que o Dr. Ray Goldberg, na verdade, usou no seu último livro, uma era de distrust, uma era de desconfianças, que nós temos que tomar cuidado com ela. Mas aqui eu queria ouvir agora o Antônio Carlos, representando aqui nossas produtoras e produtores, numa atividade da citricultura, mas já sei também que ele, 70% da atividade do Antônio está em laranja para o mercado consumidor aqui direto, ou seja, ele tem vínculos também com o consumidor final, e ter um pouco da sua visão, Antônio, até em cima do que foi colocado agora pela Letícia, pela Samantha, você é uma sucessão, tá certo? Eu entendi que você já, sua família já está na atividade. Como é que essa sucessão se deu, a regularização da sua propriedade e o teu sentimento agora aí como produtor da questão do tarifaço. Por favor, Antônio, e obrigado por estar aqui conosco hoje.
Boa tarde, João, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês no Campo e Cidade, né? Mostrar um pouco do campo, levar as notícias para a cidade e ver o que acontece no dia a dia nosso, né? Eu sou a quarta geração da minha família. A minha família começou formando mudas de laranja em Limeira. Hoje leva o nome do meu bisavô, um bairro chamado Antônio Simonetti. E nós foi começando devagarzinho e nós sempre fomos uma família tradicional no cultivo de laranjas e tangerinas, né? Principalmente tangerina Poncã, onde todo mundo conhece a variedade e tem um sentimento de uma variedade chamada tangerina Poncã Simonetti, que ela é bem saborosa e resistente. Então, é a questão, todo o cenário da questão de tradição de família, sucessão de família, né? Cada vez que passa de geração para geração, a gente está conhecendo um pouquinho mais o mundo, eu principalmente como um representante da BCM, que é a Associação Brasileira dos Citros de Mesa, né? E sou presidente da Câmara Setorial da Citricultura do Estado de São Paulo. A gente viajando o mundo, conhecendo um pouco do mundo lá fora, a gente vê que está apertando o calo para todo mundo, né? Você pega essa questão de União Europeia, falando da questão nossa, que nós temos exigências nossas aqui dentro do Brasil, nós estamos mil anos à frente deles, lustros à frente deles, né? Questão ambiental. E questão de rastreabilidade e sustentabilidade, vem tudo de encontro que o mercado exige hoje da fruta de mesa, todos os mercados, grandes redes, exigem de nós para você fornecer um alimento seguro, né, com rastreabilidade e sustentabilidade, e tanto a indústria de suco também, no caso, nós temos que ter uma certificação deles, que é o SAI, e é de extrema importância para que é? Nós mostrarmos para o mundo lá fora que nós cumprimos os deveres de casa aqui no dia a dia, levando um alimento seguro para eles consumirem lá fora, né? Isso temos toda a nossa reserva social, ambiental, empregatícia, todo esse cenário que você tem que ter para fornecer segurança. E, com certeza, o Estado de São Paulo é o maior produtor de laranja do mundo. E essa questão do tarifaço aí é bastante preocupante. E acho que é um momento agora de atenção e de, assim, cautela, né? De você ficar cobrando, né, questão de governo e, acima de tudo, porque nós... Sim, o estado de São Paulo é a maior cadeia do mundo, né? Se você deixar a peteca cair agora, no caso, vai acontecer igual a Flórida aconteceu. Saiu de 200 milhões de caixas e estão produzindo aí nem 15 milhões de caixas. Por causa do quê? Um fator climático deles, os furacões, no caso, né? E o green, né? Que está impactando bastante o negócio nosso. O Brasil só não vai deixar de ser o maior produtor de laranja do mundo, porque o Brasil tem muitas áreas para crescer e expandir. E é o que está acontecendo agora com a citricultura nova agora, né? Muitos grandes grupos saindo e expandindo os plantios, né? Para Mato Grosso, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Então, o que, que é? Está se migrando uma citricultura com novas tecnologias. Então, isso vem tudo de encontro que nós temos. Mas agora, com essa preocupação agora, com esse tarifaço agora... acendeu uma lanterna agora que a gente fala assim, opa, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos correr? Vamos continuar? Vamos ver. Mas eu acho que é o momento agora de cautela e aguardar. Eu acho que tem bastante gente trabalhando em cima, tanto a parte da Citrus BR, o pessoal das associações aí, e sindicato, tudo para a questão de ajudar lá em cima dessa questão de amenizar e ver o que pode ser feito para nossos agricultores aí.
Pois é, Antônio Carlos, muito bem colocado. Na verdade, o agronegócio mudou, não é mais as coisas de antigamente. Você agora mesmo me dizia que está buscando aí com a par e passo trabalho de rastreabilidade, e você vende, por exemplo, para a indústria, você vende por uma Citrosul, como uma Cutrale, e essas empresas vendem para companhias como Coca-Cola, como grandes corporações multinacionais, que têm uma pressão gigantesca da qualidade da origem ambiental, social, regularização, bem-estar. Tem uma pressão imensa. Não é mais como antes, que você cortava a produção do Brasil e fazia na África. Você não consegue mais fazer isso. E quando você olha por outro lado também, Antônio, o suco de laranja, ele tem um crescimento potencial gigantesco em todos os mercados novos aí do mundo, os asiáticos, por exemplo, passar a consumir muito mais suco de laranja do que consome hoje. Então, quando você olha para isso e olha para um plano de uma multinacional para ir conquistar mercados no mundo, meu amigo, eu tenho certeza que o maior aliado nosso hoje nessa questão do tarifaço são os nossos clientes, as indústrias do próprio Estados Unidos, e esse setor empresarial realmente vai ter que se movimentar. Mas aqui eu queria voltar então para Samantha, tratando este assunto agora sob o ponto de vista das tarifas, né? Que vão e voltam, né? Daqui a pouco já não é mais essa, daqui a pouco é uma outra. Enfim, é deste tema, desta guerra comercial que o Trump decidiu ter. Porém, o que de verdade a gente poderia dizer que pega efetivamente para valer aqui no nosso país, né? Que é um país em que a gente fez uma revolução tropical maravilhosa em 50, 60 anos, é como o Tony, né? Aliás, ele, acho que gosta de mais chamado como Tony Simonetti, é isso? O nome de guerra.
Exatamente. É bem conhecido por Tony Simonetti.
Tony, é o Tony com a gente aqui. Então, essa coisa que ele coloca, que é uma coisa fascinante, temos, por um lado, carência de comunicação bem feita disso para o mundo. Mas, por outro lado, na relação business to business, com as corporações que compram de nós e têm que entregar produtos sob um olhar danado de tudo que é ONG, a originação é fundamental. E, nesse sentido, Samantha, queria te ouvir um pouco mais, porque você é uma líder desse aspecto também ambiental. Então, o teu olhar sobre tarifaços versus uma produção originada que, na minha opinião, acho muito difícil de ser trocada da noite para o dia.
Ô, Tejon, essa questão que a gente coloca, e eu acho legal a gente colocar na mesma panela a questão de tarifa, de taxa, de preço e de sustentabilidade, porque uma coisa que eu sempre defendi foi que se você, Europa, China, Estados Unidos, quer um produto mais sustentável, pague por ele, né? Que a sustentabilidade deveria ser um fator de agregação de valor no nosso produto. Esse tarifaço não veio exatamente por esse motivo, obviamente, ele veio por motivos comerciais e políticos, assim como hoje à tarde houve por parte do Trump o recado para o Putin, né? Olha, eu vou taxar os produtos da Rússia caso essa guerra não acabe até semana que vem. Então, assim, ele está... o que a gente percebe é que, às vezes, um pouco de falta de juízo dá uma balançada na galera para para pensar um pouco mais assim. Então, quando a gente olha os fatores, os mercados mais afetados aqui no Brasil, falando de carne, falando de café, falando da própria citricultura, nós percebemos que os Estados Unidos têm muito a perder com isso, porque eles é que são os grandes consumidores desses produtos, que são produtos em grande escala, vendidos para lá, e de uma qualidade, tanto de produto efetivamente, quanto de uma qualidade ambiental, muito grande. Quando a gente olha a nossa citricultura, o nosso café, a nossa carne, o nosso boi verde, nós temos muito mais a oferecer com relação a um produto que tem uma origem cujo planeta está exigindo, a gente está nas portas da COP, não fica bom para eles. Eles estão sujeitos a uma inflação lá por conta disso. E nós estamos sujeitos a prejuízos aqui por perder mercado, mas o Brasil já parou para olhar mercados alternativos. E estamos falando de Reino Unido, não só de China, como sempre a Ásia é nosso mercado, mas nós estamos falando de Reino Unido, nós estamos falando do próprio Chile aqui do lado, a gente está falando de Austrália, de outros mercados que talvez seja um chacoalhão necessário para o Brasil olhar em volta e realmente identificar esses outros mercados, colocar aí a nossa diplomacia internacional para conversar. Mas eu acho que ainda está muito cedo para a gente falar disso. Eu penso que a gente tem que olhar com o primeiro passo, e aqui vou citar Roberto Rodrigues no artigo dele, negociar, negociar, negociar. A gente tem que sentar para ver onde vai de fato essa tarifa, que a gente vai perceber a tendência do Trump, que ele joga lá em cima, depois ele reduz e fecha numa tarifa bem menor e menos impactante do que a que ele tinha jogado primeiro. Então, fazer as negociações, colocar a diplomacia brasileira para conversar, e sim fazer esse tete-a-tete com os consumidores, porque a gente vende para a indústria de lá, e a indústria de lá é um fator de pressão no próprio Trump. Então, eu imagino que o Brasil deva ter inteligência, parcimônia, deva, além de olhar mercados alternativos, fazer com que as negociações sejam entre os governos, mais as diplomacias e a parte comercial, porque Trump com Lula não vai rolar para conversar.
Bom, aí, vamos ver se dois bicudos não se beijam, dizia o velho ditado, né? Mas vamos lá, vamos te ouvir aqui, Letícia, por favor.
Samantha, você e o Tejão trouxeram um ponto importante, né? Sentar com as partes comerciais, porque eles realmente vão ser afetados do lado de lá. A gente tem uma crise não somente econômica, mas ela vem com um teor político na primeira carta que foi entregue. Mas essa inércia, e vamos dizer, é uma certa incompetência na mensuração dos riscos para a economia brasileira, eu acho que preocupa. Né, a gente tem faíscas do lado de lá, faíscas do lado de cá, que às vezes a gente brinca aqui e dá risada, mas o negócio é sério, a gente precisa de mensurar esses riscos. E eles não estão só na nossa balança comercial, na parte do superávit, ou só nessas exportações de... A gente tem que pensar, acho que nos Estados Unidos, trazer alguns dados aqui, né, nessa grande potência, como é que ele também... leva o mundo de uma certa maneira. Uma pena o professor Roberto não ter entrado aqui ainda, porque eu acho que seria uma boa discussão com ele também. Então, os americanos, eles compram 12% do PIB deles, eles compram no resto do mundo, né? Hoje, o PIB nominal está cerca de 30 trilhões de dólares. Eles importam 3,6 trilhões. Então, que é o tamanho de uma França por ano. Desses 3,6 trilhões, o Brasil vendeu 41 bilhões. Então, 1,1%. E eles estão num momento econômico com as suas ações em máxima, as três maiores empresas americanas valem mais que a Bolsa de Paris. Então, trazendo alguns comentários de quão gigante é e quanto que a gente pode pensar em brigar ou não. A gente estava falando dos produtos aqui que são exportados para lá e que estão sujeitos a essa tarifa e sobre o saldo aí, o superávit, mas a gente tem que ver que não é só aí que nós vamos ter problema, né? A gente tem investimento estrangeiro no Brasil direto vindo dos Estados Unidos. E a principal origem desse investimento estrangeiro direto no Brasil são das empresas americanas. Então, na hora que a gente começa com uma diplomacia aí entroncada, recadinho de jabuticaba para lá e para cá, um grita de lá, outro grita de cá, tem tanta coisa bizarra saindo que você fala, não é possível... Que realmente a gente está vivendo isso com uma seriedade que teria que ser dada a um fator, isso, a uma carta recebida dessa maneira, com os elementos que vinham, e como a gente tem que ter serenidade, equilíbrio, né, para realmente analisar o que está em jogo e ver o que a gente vai fazer com isso. Né? Então, a gente depende muito eu acho que vai ser um grande teste para a maturidade institucional, né, deve ser respondido nos campos diplomático e comercial, como você bem colocou, não somente político, e tudo dependerá muito do grau de seriedade na condução dessas negociações, mas a gente deve olhar isso com preocupação. Existem mais empresas envolvidas, existem as empresas de tecnologia também que estavam mencionadas ali, existem outras motivações que também não só políticas e econômicas, que a gente deve ficar de olho.
Sem dúvida, Letícia, e Eu procurei conversar, conversei ontem com um homem extraordinário, o Luiz Preti. Ele foi presidente da Cargill por muitos anos. A Cargill, maior empresa, a maior multinacional americana do mundo e a maior na área de agro, a que lidera o trading. E o Luiz Preti foi presidente dessa corporação aqui no Brasil por muitos anos. Foi presidente também da Anshan, Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, e hoje ele é membro do Conselho da Anshan. E eu perguntei qual é o recado, Luiz, você que tem uma visão global de uma mega corporação, imagine só, ao longo de mais de 150 anos, quantos governos essa Cargill não viu e se relaciona com todos os países do mundo. Então eu perguntei para ele, e ele me mandou o seguinte recado que eu vou passar aqui para vocês, do Luiz Pérez. Ele falou: precisamos de serenidade e brasilidade, que todos os poderes pensem no Brasil como Estado, inclusive a população. Estamos perdendo muito espaço por disputas totalmente desnecessárias. Precisamos de uma consciência de país. Então, o que este homem, que presidiu a maior multinacional dos Estados Unidos, a maior do agro, nos dá de recado, olha, bom senso, serenidade e reunião, né? E cai fora de discussões polarizadas totalmente desnecessárias. Então, eu tenho uma grande expectativa que as pessoas de bom senso, nessa hora, até agradecer para o Trump, porque, quem sabe, a gente consiga reunir aqui as pessoas de bom senso. E quem está agora, nesse instante, no comando dessa negociação, que, aliás, é uma coisa pedida por todos os especialistas com quem a gente falou, o Roberto é um deles, a todas as... os embaixadores, o pessoal todo lúcido, mas não é história de retaliação, é história de tratar, negociar e cooptar o setor industrial, o setor empresarial, porque esse setor é o que vai, na verdade, lá nos Estados Unidos também. Espera aí, pessoal, o que nós estamos comprando dos Estados Unidos, do Brasil, não é benemerência, não é que a gente está comprando para fazer favor para o brasileiro, estamos comprando porque precisa. Precisa da laranja, precisa do café, precisa até do mel. As coisas que nós estamos comprando é porque aqui não tem, porque senão não comprariam de nós. Se eles tivessem lá uma produção suficiente na citricultura, eles não comprariam do Brasil. Então é porque existe uma necessidade efetiva de mercado. E o Luiz Preti manda essa mensagem com a autoridade de quem dirigiu uma mega corporação, ou seja, serenidade, brasilidade, negociação e, no caso, a nível de governo, quem passou a conduzir esta negociação é o Geraldo Alckmin, que, sem dúvida alguma, é um homem equilibrado, um homem de bom senso, e eu acredito que é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para tratar desse tema. Mas voltaria agora aqui ao Tony Simonetti, você, essa tua experiência, que é uma experiência... Depois eu vou querer que a Letícia aborde com o Tony o lado da sucessão, que tem a ver com de olho no material escolar e na educação das crianças. Mas agora, dentro dessa nossa conversa, você tem uma experiência da laranja no consumo, né? Onde eu acho que continua sendo no bar do Brasil, nos bares aí, a turma fazendo aquele delicioso suco nos bares e nas padarias também. E você tem a experiência de uma relação... uma corporação que atende exatamente a grande indústria processadora dos Estados Unidos, não só de lá, mas também da própria Europa. O teu sentimento agora é com relação a um produtor de laranja que tem aí atividade para o consumo direto, tem atividade industrial, qual é o que passa assim na sua cabeça de estratégias que você pensa em fazer e quem sabe até... se aproveitando desse momento, dessa situação, o que vem assim à sua cabeça de ideia, de desenvolvimento da tua atividade daqui para frente, Tony?
João, vamos lá. Questão da qualidade, né? O ano passado, a safra passada, como está um estoque muito baixo, um estoque mais baixo do nível de toda a cadeia da citricultura, E a procura muito grande, não só por suco, mas sim pela matéria-prima daqui subtraída da laranja, estava tudo em alta, né? E aconteceu o quê? E o ano passado a gente mandava todas as frutas, qualquer fruta que tinha, questão muita doença do green, né? Plantas do green, essas coisas, e fez esse suco também. E esse ano as indústrias estão um pouco mais exigentes, né? Questão de qualidade, porque hoje, mesma coisa, você tem cliente para comer a picanha e tem cliente para comer o coxão duro. Então é a mesma coisa, você tem que ter um suco de qualidade para você manter padrões, para você que é exigir preço e quantidade. Quando você tem um suco de qualidade, a venda sua é garantida. Hoje o mercado não tá ruim com suco ruim, suco bom. Suco bom tem venda para todos os lugares. O problema é que o estoque que nós estamos agora guardado é um estoque de suco ruim. Então, o que que as indústrias estão trabalhando para que voltar a produzir um suco de boa qualidade e, consequentemente, as vendas vão alavancar. Você pegar o mercado interno hoje, você vai nos grandes supermercados, qualquer supermercado hoje, você encontra várias marcas de suco fresco que estão atendendo o mercado brasileiro nosso. E hoje você pega o suco na gôndola do supermercado com a procedência e a qualidade do suco durante o ano todo. Você lembra de um passado que a qualidade do suco nosso no mercado interno mudava muito na entre-safra. É. Hoje você não percebe que o suco já não muda mais. A qualidade do suco está se mantendo. E está acontecendo o que com as vendas desses sucos frescos? Estão crescendo. Você vê essas pequenas indústrias de suco, cada dia que passa, investindo mais em tecnologia, investindo mais em qualidade, e sim, buscando mercados lá fora. E o mercado, vocês abriram a porta lá fora, porque a pessoa hoje está com qualidade de suco daqui dentro. Então, o que que é? A janela lá fora abriu para eles também, e eles começaram a enviar suco para fora do Brasil, inclusive os Estados Unidos. Então, tudo é consequência do negócio. O que que é? Qualidade, demanda, a quantidade. Então, você tem que ter a qualidade para continuar. É questão do suco que nós temos, esse suco que está guardado, é um suco que não atende às exigências do mercado lá fora.
Interessante, Tony. E esse mercado cada vez mais exigente, né? E não tem mais assim, que também antigamente tinha. Ah, eu vou fazer uma coisa para pobre. Vai qualquer coisa. Você nem mais isso pode fazer. Não importa qual é o destino, tá tudo, tem que ser de alta qualidade, tá certo?
Sim, com certeza. É altíssima qualidade e eu acho que com tudo isso, vem de encontro com tudo que a gente está procurando. Então, o que que é? O Brasil tem um grande potencial, tem grande potencial de produzir frutas de qualidade e com suco, fazer suco de qualidade. Só que nós estamos vivenciando hoje uma citricultura doente, com essa doença do green, e é extrema importância, é muito preocupante, e que, assim, com poucos produtos para combater essa doença, e nós temos que, assim, plantar pomares novos. Só que plantar pomares novos com esses pomares com alta incidência de green dentro da sua própria propriedade, com o manejo que você faz dentro da sua propriedade, você não consegue obter sucesso se você não conduzir essas plantas novas e as plantas velhas no mesmo padrão. Porque o inseto, ele migra de uma área para outra e, por exemplo, vizinho, cidade, pé de limão, pé de laranja no fundo de quintal que não seja cuidado. É que nem a febre aftosa. Não adianta você vacinar um rebanho se o vizinho não vacinar 10 cabeças do lado dele. Se contaminou o rebanho todo. Então, é o dever de casa, é a mesma coisa. O governo tem que olhar com bons olhos e erradicar essas plantas, fazer a limpeza de toda a cidade, toda em volta de cidade, para a gente continuar. Fazer igual a febre aftosa, a citricultura nossa vai prevalecer no estado de São Paulo e continuar sendo assim ainda a maior do Brasil. Mas se nós não fizer o dever de casa, nós estamos partindo.
Antônio, deixa eu tirar uma dúvida com você, porque quando começou aqui no Brasil, o ano passado a gente ficou livre da gripe aviária, mesmo estando cercado, né? Todo a América do Sul teve gripe aviária e o Brasil não teve, e esse ano nós tivemos alguns casos. Mas eu vi muita campanha educativa. Se você tem ave em casa, você cuida, não deixar acontecer. Teve por parte da segurança, vigilância sanitária do Brasil todo um procedimento para os aviários e para as granjas comerciais, mas também teve muita campanha junto à população. E eu não vejo isso com relação ao green. Você falou uma coisa muito importante aí. Se o cara tem um pé de limão no quintal que fica doente, ele pode contaminar um pomar comercial, mas eu não vejo muito essa popularização do cuidado, a necessidade do cuidado. O que é? Falta comunicação? É um erro? Você acha que é do poder público? O que, que falta para isso ser mais alardeado, assim como a gripe aviária?
Deixa eu já juntar numa próxima pergunta aqui, então, porque tem pouco a ver com isso. Qual que é a importância da pesquisa? A gente está com as instituições de pesquisa sofrendo bastante, cortes, né, financeiros e algumas até partes sendo cedidas, vendidas, e a gente tem visto aí uma necessidade de a gente ter um olhar diferenciado para a Embrapa. Então, dentro dessas doenças, o Brasil tem esse protagonismo, tem essa liderança no setor de citros, eu acredito que tem a ver também bastante com as pesquisas realizadas por essas instituições. Então, se você puder trazer as duas coisas, comunicação e pesquisa.
Não, perfeito. Eu acho a pesquisa de extrema importância, sem pesquisa acho que nós não vamos lugar nenhum, acho que a gente a associação trabalha em cima com pesquisa junto com o Centro de Agricultura para demandar a questão de pós-colheita, que nós somos bem carentes de questão de pós-colheita, mas não só pós-colheita, a questão do trabalho dos fungicidas, né, que foi feito esse trabalho educacional em algumas escolas e feito trabalho regional, né, você vê um trabalho que está sendo feito no Paraná, na região do Paraná, eles partiram como exemplo, acho que pode ter que ser acompanhado, ainda educacional e a ação, sim, dependendo do que é, nós dependemos de fazer uma lei igual a fitosa, você tem que ser obrigado a vacinar, você... Só que, por exemplo, você vai dentro de uma casa de uma pessoa, numa chácara, por exemplo, para erradicar uma planta, essa planta foi minha avó que plantou, foi não sei o quê, então, assim, você não tem barganha para você, a ação para você ir lá e cumprir um negócio. Então, o que, que é? Demanda uma ação federal para a gente ter argumento e a gente ter ferramenta na mão para a gente tentar partir para cima. Mas enquanto ainda não vier, teve umas mudanças na legislação do Greening agora. Eu creio que entrou alguma coisa agora, entendeu? Mas, assim, demorou muito, né? Nem que nem a febre aftosa. Se a gente deixasse, o rebanho nosso estava todo contaminado. E é o caso de agora. Contaminou muito o parque citrículo. O parque citrículo está muito contaminado. E, assim, o fator climático interferiu bastante nas coisas. Porque a região quente, a incidência do greening, que é o psilídeo que transmite, ele não sobrevivia por causa da temperatura alta. Como teve essas temperaturas, essas frentes frias que vieram, essa geada que andou bastante, então o inseto começou a migrar para essas outras áreas e aconteceu o quê? O índice de greening nessas regiões aumentaram muito. Então, é de extrema importância, porque o pensamento meu, como câmara, é a gente começar a ação nessas regiões com baixa incidência. Onde está alta, esquece, já está no furacão. Deixa por último. Mas onde está baixo, sim, a gente tentar conter e começar um trabalho nessas regiões, a erradicação nessas regiões. Então, é tudo que a gente precisa.
Queria aproveitar, Tony, e aqui é uma questão que Letícia trabalha muito, a nível da educação, com relação à sucessão. Você nos disse quarta geração. Então, Letícia, faz a pergunta aí para o Tony, qual foi o milagre lá da educação nessa bela família aí do Simonetti.
Pois é. Conta para a gente, Tony, um pouquinho desse caminhar, né? A gente sabe que a maioria das empresas não sobrevive nem à segunda geração. E vocês aí estão na quarta. Então, acho que a gente... eu sei que tem desafios emocionais, desafios jurídicos, né? Tem que continuar sentando com a família para poder comer um bom almoço de domingo. E como que isso é feito aí? Se vocês têm como é que é desenhada a governança de vocês, responsabilidade? Se puder contar um pouquinho, acho que a dor de quase todos os produtores rurais que nos assistem aqui também. A gente vê uma geração nova que quer hoje ir para o campo, traz mais tecnologia, né? Entende? Mas ao mesmo tempo confronta muito aí com a geração que vai ser sucedida. Então, quais são as sensibilidades que tem que ter? E como é que você pensa, a gente trabalha aqui, né, na Diário do Material Escolar, na parte de trazer o agro e outros setores produtivos para a educação, né, que a gente traga mais ciência, mais fontes científicas para o material didático, isso em todos os países brasileiros. E é uma maneira também desse jovem se encantar, querer voltar para o campo, conhecer melhor, e não odiar o trabalho que o pai faz aí arduamente, né, dia e noite. isso é uma parte, mas assim, eu acho que o mais interessante aqui é entender de você como isso foi feito na família. Qual a dica que você nos dá?
Tá. Bom, nós trabalhamos na família hoje, é meu pai e minha mãe, são duas irmãs que são agrônomas, e eu. Então, a gente, uma irmã cuida da parte financeira, outra irmã cuida da parte de governança, da parte de administração, da parte de RH, todo esse cenário, né? E eu cuido da parte de fitossanitária e a parte de vendas da propriedade. Então, o meu pai cuida de desbravar, abrir fazenda, é o que ele gosta de fazer, de preparar a terra e colocar a muda no chão, e depois as consequências somos nós que acabamos fazendo. Ele administra toda essa parte muito bem. Então, desde o começo, a gente começou, fui eu que comecei lá no começo, né, com ele, e junto com meu avô, né, desde os 7 anos eu plantei a primeira muda e dirigi a primeira vez o trator com 7 anos de idade. Isso aí... ajudou bastante. O que acontece? Eu sou de uma geração que não tinha celular, a alegria nossa era jogar taco, brincar de bola, competir de uma fazenda para outra fazenda, jogar uma fazenda contra outra fazenda, e nas festas, na zona rural que tinha, as festas juninas, as festas da vizinhança, e isso traz o que é o crescimento e o conhecimento. Eu acho que tudo isso vem de encontro. Eu vim de uma geração onde não existia tecnologia e fui obrigado a adaptar a tecnologia, né? E hoje, né, acompanhei o celular, eu estive trabalhando em fazenda, e eu precisava de uma ideia, eu precisava marcar a data que eu ia ligar para minha mãe, para mim pedir uma ligação, e ela tá pronta para disponibilizar. Eu tinha que levantar para atender o telefone, eu tinha que levantar para trocar um canal de uma televisão. Hoje não, é tudo muito na mão, é um celular, tudo na celular, tem a diversão, tem a notícia, tem tudo na mão. Então, isso eu acho que dificultou bastante essa questão da tecnologia hoje para dentro de casa. Você tenta ensinar, né, educar, e que eu falo sempre, né, você tem que ter Deus primeiro no coração e você levar seus filhos para sempre para a igreja, independente da religião, mas você levar e ensinar o que é melhor. E você mostrar para ele que você tem que ter amizade com todos, com todas as pessoas, todo tipo de pessoas. Mas tem pessoas que você vai falar de olho de longe, tem pessoa que você vai atravessar a rua, dar um abraço e dar um beijo. Então, é um cenário bastante complicado. Hoje, essa geração, hoje, a gente tem que estudar isso aí. E hoje, eu fui meio duro nisso daí, questão de psicólogo para entender, ajudar e ajustar essa nova geração de hoje, porque não é que nem nós no passado. Isso mesma coisa não foi comigo, com meu pai, e nem meu pai com o pai dele. Então, são adaptações que estamos feitos no dia a dia, e isso é de extrema importância, porque é o berço que você fez. Eu aprendi na dor. Então, eu sempre falo pro meu filho, tem dois tipos de aprender, na dor, no amor e na dor. Você escolhe qual que é melhor. Então, eu falei assim, eu ensino desse jeito, e eu pratico isso daí. Então, ele sabe o que é amor e sabe o que é dor. Então, é mais fácil de você trabalhar. E questão de você levar para dentro da propriedade, mesmo que ele vai lá dormindo, mesmo que ele vai lá desanimado, mas você está dentro. No caso, eu coloquei meu filho hoje para estudar. Ele está interessado, tá dentro do negócio comigo, entende do que eu faço hoje já, do que eu trabalho. E ele está dentro de uma faculdade hoje, que é do Marcos Fava Neves, lá que ele está estudando administração no agro. Então, já tudo isso vem um começo, porque eu acompanho o Marcos e eu acompanhei, eu vi todo o processo dessa faculdade. E ele colocou lá, o pai, o que você vai fazer, filho? Ele não sabe, eu sei o que você vai fazer. Você vai lá na faculdade do Marcos, se você não gostar, você volta para trás, o pai só vai entender que foi um estágio para você. Chegou nos 6 meses de adaptação na escola dele, ele virou para o pai, venceu lá, vai renovar? Falei, não sei, quem sabe é você. Não, pai, vou renovar, vou ficar lá. Então, ele fez amizade com bastante gente lá dentro, bastante conhecimento e troca de informações, e eu coloquei ele, que eu achei a tampa da panela dele que ele precisava. Ele está fazendo administração voltado para o agro, que a escola é toda realmente voltada para o agro, e a minha filha também começa a faculdade no ano que vem. E eu falei para ela, você vai junto com o seu irmão. Então, o que que é? Para atender e ver o que vai ser. Se vai gostar, se vai ficar ou não, mas vai lá primeiro para você ver o que vai ser. Então, eu acho que temos que estar dentro do negócio da gente, a gente tentar voltar para o agro e colocar essas pessoas trabalhando para o agro, né? Então, eu acho que é o dever de casa do dia a dia que a gente tem que fazer e mostrar. Então, o que que é? Eu não tive estudo, não tive nada. né? Eu estudei e fui trabalhar. Meu pai separou a sociedade nos anos de 2000, eu fui para o SEASA São Paulo, então eu passei por toda a cadeia da citricultura, desde a fazenda, do packing house, do SEASA em São Paulo, de comercializar a fruta. Então hoje, eu vou falar, eu sou bem escolarizado em toda a carreira minha que eu fiz. Hoje, bastante gente procura eu por causa da serenidade e da competência que a gente vai atrás do dia a dia, que nem eu falo, eu respiro laranja e minhas irmãs falam, assim, Antônio, você é diferente, você... Minhas irmãs também, entendeu? Minha irmã, meu pai, então o que que é? Veio da herança do meu avô, do meu pai, de ensinar no amor e na dor, entendeu? Então hoje você tenta explicar um pouquinho de maneira, de forma diferente para os filhos da gente, mas é uma geração atravessando para outra, e eu creio que vem a quinta geração da minha família para herdar minha sucessão, que tem um sobrinho estudando agronomia, tá, vai se formar agora o ano que vem, uma sobrinha que vai entrar na agronomia agora ano que vem, meu filho que está de administração e minha filha também que vai entrar para questão do agro. Então, eu acho que assim, eu amo o que eu faço, desde plantar a muda lá e de a gente colher a fruta lá na frente e ver que sua fruta está chegando lá na gôndola do mercado em todo o Brasil. A fruta da Simonete Citrus hoje, onde você vai e fala assim, ó, nossa, é fruta da Simonete aqui, por causa da rastreabilidade. Você vai lá, entra no QR Code, vê lá essa propriedade. Essa fruta veio lá da fazenda do Antônio Carlos Simonetti, lá de Minduri, Minas Gerais, de Aguaí, São Paulo, e está lá no Pará, está lá no Rio Grande do Sul, está lá no Mato Grosso. Então, assim, é todo um cenário. É mais dificultoso, é mais trabalhoso do que lá atrás do meu avô. Meu avô falava, eu tinha um tratorzinho só, pulverizava 4 vezes por ano. Era 300 plantas por hectare. Hoje são 600. Nós dobramos a capacidade de plantas por causa do quê? A erradicação de plantas com green. Então, o que é a tendência? Uhum. É ter arrancar e ter uma produtividade boa por hectare ainda.
Pois é, Tony. Agora eu estou vendo um piano aí atrás.
É, essa é uma imagem de fundo artificial, né?
Ah, é? Tá bom. Mas olha, depois dessa aula, fica evidente, Letícia, que tem que enviar para o Trump um fique de olho no material escolar. Você não substitui mais originação numa canetada. Olha o que está por trás de você entregar uma laranja. Você não faz isso, mas não quero mais essa agora. Pega lá de outro canto. Não é mais possível fazer. Portanto, eu tenho que preparar um material desse aí lá para o nosso amigo. Mas caminhando aqui para os últimos comentários nossos, eu queria até começar mesmo com você, Letícia. Nesses últimos 10 minutos que nós temos, gostaria de ouvir vocês, então, num fecho a respeito da história, então, do tarifaço. A visão de vocês com relação a esse momento que estamos passando. Começando contigo aí, Letícia.
Eu acho que para isso é o que a gente conversou, né, Tejão? Acho que vai precisar de maturidade institucional mesmo, e vamos ter que responder num campo diplomático, comercial, com grau de serenidade, equilíbrio, e parar de piadinha para lá e para cá, e agressões, na verdade, de graça. Outra coisa que é importante, né? A gente tem aberto novos mercados, o próprio ministro Fávaro tem feito um trabalho importante em relação a isso, mas a gente tem que saber que a gente tem que sentar para poder negociar, né? A gente tem um presidente dos Estados Unidos que é uma grande potência, e a gente não tinha até hoje dado nenhum aperto de mão aí, e a gente não pode ignorar isso. Até Xi Jinping e Trump estão negociando semanalmente em relação a tarifas e vários outros negócios. Então, não podemos deixar esse mercado para outra pessoa, e não é um adversário insignificante, e a gente tem que saber as consequências disso. Não são 4 produtos do agro que vai deixar de exportar, mas são grandes oportunidades de dinheiro de empresas americanas aqui dentro também. Mas eu não posso deixar de comentar a história do Tony, porque, Tony, essas histórias eu acho que emocionam a gente, porque elas contam a verdade do valor do trabalho, da importância de uma boa criação, do mérito, a importância de cuidar da parte espiritual que você trouxe. Isso traz equilíbrio, isso traz serenidade, isso traz firmeza, isso traz o valor da palavra dada, que eu acho que muitas coisas têm faltado valores básicos para a gente aqui no Brasil. E reflete onde? Reflete daí nas grandes lideranças que a gente está tendo. Então, eu gostei muito da parte que você trouxe da proximidade com o campo. A gente vê hoje uma nova geração que ela quer colher antes de plantar. Até porque ela fala com o chat GPT em menos de um segundo ela tem uma resposta. Muito rápida, mas não necessariamente ela é verdadeira. Não necessariamente ela traz todas as coisas que englobam o que está ali por trás. Não necessariamente dentro da laranja e dessa história rápida que eu vou ter da Simonetti, a gente vai ouvir toda essa história do que vocês passaram. Então, acho que isso tudo é muito importante, né? A gente tem um projeto aqui no De Olho no Material Escolar, que é o Vivenciando a Prática. Já levou mais de 50 mil crianças para visitas e todas as feiras. E a ideia é essa, é se conectar com o campo, é entender que na hora que você planta uma semente, vai demandar, sim, chuva, sol, acordar final de semana, não ter feriado, perder as férias na praia, vai demandar muita coisa do qual os profissionais dessa área agrícola passam, mas passam com valores, passam com carinho, passam com história, e é uma grande alegria ver que você tem passado isso daí também para os filhos, para a geração, e aí a gente começa a entender por que já está na quarta geração. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, por essa semente plantada, regada, cuidada, que eu tenho certeza que vão dar grandes frutos. Obrigada, Tejão, obrigada, Samantha, e também, Tony, por estar conosco hoje.
Muito bem. Samantha, por favor,
a sua
visão, e o Tony eu deixo aqui para encerrar aqui com chave de ouro, com laranja de ouro, aliás, abacate, hein? Não falamos do abacate, que é outro mercadão que tem aí pela frente. Mas, Samantha, canalizando aqui, a tua mensagem aí com relação ao tarifaço, por favor.
Bem, Tejão, quero dizer que a gente é super privilegiado, né, de fazer parte desse bate-papo toda segunda-feira, 5 da tarde. Eu acabo o dia aqui aprendendo muito. E a gente que tem esse pé na roça, né, a gente sempre fala de uma coisa que parece que está embaixo, que são valores. A Letícia trouxe esse destaque para os valores que o Antônio trouxe em relação à família dele. A gente tem filhos, a gente tem pais e avós, e a gente percebe que essa questão de valores parece que é uma coisa meio fora de moda. É um negócio que não se fala mais, e isso a gente precisa resgatar. Porque sem discutir espiritualidade, hierarquia, respeito aos diferentes, quem tem a vontade é a maioria e quem é minoria tem que ser respeitado, mas tem que respeitar o gosto e o voto da maioria. São coisas que parece que virou heresia a gente falar e a gente precisa falar. E o agro, por ser essa coisa que está em todo lugar, né, a gente percebe, inclusive na De Olho no Material Escolar, que eu tenho a honra de ser diretora aí com a presidência da Letícia, a gente vê muito essa questão de quando nós olhamos para a base, a gente vê que tudo está lá na raiz, no negócio da educação, na questão de olhar para de onde veio, para onde vai. Então, quando a gente traz esses valores e que o agro tem uma transversalidade nisso tudo, porque o agro está na literatura, está na música, está na geografia, está em todas as ciências do Brasil, porque nós somos um país produtor. Se a gente trouxesse esses valores para dentro dessa vida nossa, de celular, de resposta rápida, de jovem que não quer esperar, né, esse crescer natural das coisas, eu acho que nós teríamos um pouco mais de sucesso. Talvez a receita esteja aí. A gente vai olhar e trazer esses valores do agro para o mundo moderno, de respostas rápidas, de quem não sabe, não convive com o plantar, regar, adubar, esperar e colher, e isso possa ser uma coisa diferente. Acho que a gente, na De Olho no Material Escolar, a gente faz bastante isso, né, Letícia? Tentando trazer esses valores para dentro, inclusive da sala de aula, com os alunos e com os professores. E quero deixar como mensagem final um agradecimento especial, viu, Antônio, por trazer a sua história, parabenizar por esse sucesso, né, desse empreendimento todo, dizer que eu adoro laranja, que eu sou uma consumidora contumaz, mas que a gente precisa, de fato, olhar para isso. E eu, aqui em Brasília, quero convocar as pessoas a olharem para o que está sendo feito. Com essa visão de valores, a gente olhar para o que vai ser votado. Esse ano tem Plano Nacional de Educação, a gente tem aí uma tentativa de estabelecer um sistema nacional de educação que a gente precisa olhar com muito carinho, porque vai centralizar demais as decisões. Precisamos olhar a questão do licenciamento ambiental, não só lendo a manchete, dizendo que é o retrocesso, como estão falando em coro por aí, mas ter conhecimento do que a gente está falando, para que nós possamos ter uma vida melhor, para todo mundo, que eu acho que lá no final é isso que a gente quer. Então, deixar o agradecimento aqui, Tejon, por estar mais uma vez com você, com a Letícia, e um agradecimento especial para você, Antônio.
Obrigado.
Tony, me diga uma coisa, encerrando contigo aí, o abacate também. Agora, onde é que a gente acha esses produtos maravilhosos, Simonetti, que eu quero sair louco daqui para o supermercado e comprar?
Bem, vamos lá. A marca Simonetti Citrus vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Vocês vão encontrar nas grandes redes de supermercado, sim. Procurando o QR Code de grandes marcas, Lucato, Alfa Citrus e outras, Marque Bem e outras empresas, essas grandes redes de supermercados, vocês vão no QR Code, vocês vão ver a rastreabilidade e vão ver lá Antônio Carlos Simonetti ou João Pedro Simonetti, que é meu filho. E vão estar nessas marcas. Então, o que que é? É um recado que a gente tem que dar, que laranja não dá na caixinha. Você tem que colher. E você tem que espremer para dar o suco. Então, e limão, se você espremer um limão, não dá para fazer uma limonada, você tem que colocar um açúcar. Então, de uma grande limonada, vamos fazer um suco de laranja bem saudável para o nosso Brasil. E eu creio que dentro desse mercado todo aí, a laranja é um alimento que traz para dentro imunidade, traz renda, emprego, para onde existe a citricultura. E eu peço que olhe com bons olhos para a nossa citricultura, que com todo respeito pela tradição, pela qualidade que nós entregamos e o respeito pelos produtores, que é uma empresa a céu aberto, né? Estamos arriscados a tudo quanto é tipo de eventos. E, no caso, eu tive um evento dia 9 de junho agora que me impactou bastante o negócio meu, em torno de 30% com uma chuva de granizo. E o mercado de abacate é um mercado promissor que anos e vem anos a anos, cada ano que passa, melhorando a questão das vendas, rentabilidade para tanto o abacate tropical quanto o avocado. Então, são muitos mercados estão sendo abertos aí e tem um grande potencial de exportação de abacate para outros países.
Muito bom, Tony, muito obrigado. E eu vou encerrar aqui agradecendo muito a Letícia, a Samantha, a você, aos nossos internautas aqui, e com uma mensagem final, é o seguinte: não se apavore perante as crises. Elas sempre existiram e depois de uma crise, pode observar na história do mundo, a gente evolui, a gente prospera. E com relação ao mercado, nós vamos vender muito mais. Eu fico com a frase que eu ouvi de Fernando Penteado Cardoso, um ídolo do país, faleceu com 106 anos de idade. Eu conversei com ele a última vez, ele estava com 103 anos de idade. Eu perguntei quais são os dois conselhos, doutor Penteado, que o senhor dá para o agronegócio brasileiro. Ele falou dois conselhos. Um, não se afaste da ciência, porque agronegócio é ciência. E o outro, doutor, ele disse, não tenha medo do mercado. O mercado é muito maior do que aquele que você enxerga. Então, vendemos para os Estados Unidos 40 bilhões de dólares. Você sabe quanto fatura Starbucks? 36 bilhões de dólares. Vendemos de café 2 bi e apenas uma cafeteria americana fatura praticamente quase tudo que nós exportamos para os Estados Unidos. Portanto, nesse aspecto agroindustrial, o Trump errou. Estar taxando a matéria-prima, que não é mais aquela de antigamente, essa matéria-prima que nós ouvimos aqui, uma dissertação do Tony, taxar isso é tiro no pé, porque você multiplica por muito mais isso lá no setor agroindustrial americano. Portanto, com certeza, isso não vai para frente pelo bom senso do próprio empresário americano e o brasileiro. Pessoal, grande semana e vamos enfrentando tudo com a coragem típica do brasileiro. Obrigado, gente.
Obrigado, tudo de bom aí.
Obrigado, Tony. Laranja e abacate.
Tchau.